Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês num encontro a diário de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, um encontro que vocês podem acompanhar no síncrono em www.radionacional.com.ar ou também utilizando os apps da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden, isso no celular. Também a possibilidade de que acompanhem a nossa programação sintonizando na onda curta as frequências da WRMI em diferentes dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL eletrônico. Para tanto, não esqueçam, devem ser enviados para qslrai@gmail.com. E às terças e sextas-feiras, hoje é o caso, temos também o programete de x.com.br que prepara nosso colega especialista Arnaldo Slain. O programa desta sexta traz, como mencionei, a possibilidade deste programete, o dx.com.br, mas também, como sempre, as últimas informações da Argentina e da região. Também teremos novidades, a cena musical da Argentina na sessão Novo Som Argentino. Nos acompanha na operação técnica Glória Sarmiento e passamos com ela para as informações. Segundo o governo, a Argentina é um dos países menos afetados pelas tarifas de Donald Trump. Para as autoridades citadas pelo jornal Âmbito Financeiro, os 10% que Washington aplicará aos produtos argentinos é uma conquista tremenda. De acordo com essas fontes, acabamos de receber um tratamento equivalente ao de um país com um acordo de livre comércio. De acordo com os analistas, a medida republicana afetará principalmente os setores metalúrgico, petroquímico e de energia. Vale ressaltar que a tarifa de 10% é o piso anunciado por Trump para as importações de todo o mundo. É uma porcentagem que será adicionada aos impostos que determinados itens já pagam para entrar no mercado americano. Por exemplo, os produtos alimentícios passarão de 4,6% para 14,6% de tarifas, enquanto os têxteis passarão de 6,1% para 16,1%. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Bergheim, se reuniu ontem em Washington com Jamison Greer, chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, para iniciar um diálogo a fim de conseguir exceções para os produtos nacionais argentinos que foram afetados pela política tributária da Casa Branca. Na sequência, a reportagem com uma análise é da TV Pública Argentina.
De tema, los anuncios de ayer del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los aranceles, el capítulo que le queda a la República Argentina, analizado de esta manera por el economista Marcelo Elizondo. Pero hay repercusiones por lo que podría suceder en las próximas horas. Esto decía Elizondo. A ver.
En primer lugar, nos perjudica como a todos, porque Estados Unidos es la mayor economía del mundo. Además, es el país con mayores importaciones del mundo. Y que limite el ingreso de importaciones afecta no solamente a la economía americana, que la va a afectar porque va a encarecer las importaciones y va a complicar el funcionamiento de sus procesos productivos, que siempre necesitan importaciones, y también de sus procesos comerciales, pero también va a afectar al mundo, porque el mundo, vimos hoy la caída en las cotizaciones bursátiles, cambiarias, pero además el mundo va a tener complicaciones en el funcionamiento de sus cadenas de valor, países que exportan a los Estados Unidos van a ver reducidas sus exportaciones. Entonces, lo primero es, a la Argentina le perjudica el entorno, el contexto, una economía que se enfría o que probablemente se desacelere. Pero en segundo lugar, es una cuestión puntual, específica. Nuestras exportaciones van a ser más caras porque tienen que agregarse el 10% de este arancel. La Argentina le exporta a los Estados Unidos unos 6.500 millones de dólares por año. Es el tercer principal destino de nuestras exportaciones en general. El año pasado fue el segundo, pero fue una excepción. En general es el tercero detrás de Brasil y China. Y nuestras exportaciones, con una carga de un impuesto en frontera, un arancel, serán más caras, por lo tanto quizás se reduzca la compra de nuestros productos en los Estados Unidos y eso afecte a nuestros exportadores. O a lo mejor nuestros exportadores tienen que reducir ganancias porque tienen que absorber ese costo. Por lo tanto hay una doble afección, la general del contexto y la bilateral en la relación. Para la Argentina los afectados principalmente van a ser los que exportan a los Estados Unidos, que básicamente son empresas que están en la minería, la energía, la siderurgia, el acero, el aluminio y algunas manufacturas industriales o algunas manufacturas agropecuarias, empresas puntuales.
Bueno, bien, el presidente Javier Milei se encuentra en los Estados Unidos a través de la red social X, escribió: los grandes analistas entenderán los alcances de este posteo como pregunta, sabrán quién es uno de los primeros que se han reunido con el secretario de Comercio de los Estados Unidos luego de su entrevista con Bloomberg. Ánimo. Bueno, también hace mención a un tuit de Eric Trump: no quisiera ser el último país que intente negociar un acuerdo comercial. El primero en negociar ganará. El último perderá sin duda. He visto esta película toda mi vida, Eric Trump, uno de los hijos de Donald Trump. Y a propósito sobre la cuestión aranceles, va cobrando mucha fuerza una expectativa centrada en lo que podría hoy anunciar el propio presidente Javier Milei en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, cuando sea condecorado, va a tener un capítulo especial, así indica la información, sobre la cuestión Florencia aranceles en la República Argentina. Incluso una portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el propio presidente Donald Trump llamará a una reunión a los presidentes latinoamericanos para empezar a rediscutir aranceles de muchos productos de los diferentes países. Claro. Así que bueno, puesta la expectativa, lo que podría pasar en las próximas horas con algunos productos de Argentina, en particular, porque el presidente Milei está en los Estados Unidos, con la cuestión arancelaria.
Puede haber anuncios importantes en las
Totalmente.
Próximas horas.
O presidente argentino viajou aos Estados Unidos para receber um prêmio. Javier Milei viajou aos Estados Unidos ontem para receber um prêmio e para uma possível reunião com Donald Trump. O presidente só esteve nos Estados Unidos ontem, quinta-feira, onde participou de um evento na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Lá foi realizada a American Patriots Gala, onde Milei foi reconhecido com o prêmio Make America Great Again. De acordo com as fontes oficiais, o presidente argentino retornará a Buenos Aires na manhã desta sexta-feira. Na sequência, o anúncio de Manuel Adorni, porta-voz do presidente argentino.
El presidente viajó a los Estados Unidos, va a participar de la gala American Patriot organizada por la fundación Make America Clean Again, MACA. Allí, bueno, además de recibir un premio en honor a sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el fortalecimiento de la alianza entre Argentina y los Estados Unidos, se va a reunir con referentes internacionales de primer nivel relacionados con la seguridad y la política estadounidense. También aprovecho para destacar que junto a buena parte del equipo económico se reunió aquí en Casa Rosada con el presidente del Banco Mundial, quien se mostró muy impresionado por las reformas aplicadas en la Argentina y se comprometió a facilitar un sustancial paquete de apoyo que será desembolsado durante los próximos 3 años.
Senado da Argentina rejeita indicados de Milei à Suprema Corte. O governo fala em motivos políticos. Segundo o governo argentino, essa é a primeira vez na história que isso acontece. O juiz federal Ariel Lijo foi rejeitado por 43 votos contra, 27 a favor e uma abstenção. Já o advogado Manuel Garcia Mancilla teve 51 votos contra e apenas 20 a favor. Para serem aprovados, os dois precisavam de 2/3 da casa a favor deles. Milei nomeou os dois por decreto em fevereiro, de maneira interina até o fim do ano, e justificou a decisão sob o argumento de que o Senado optou pelo silêncio diante das indicações feitas por Milei. Durante a sessão desta quinta-feira, ontem, os membros do Senado criticaram a ação do presidente. Em comunicado publicado nas redes sociais, o governo argentino afirma repudiar a decisão do Senado e fala em motivos políticos para a rejeição. A administração de Milei também diz que essa é a primeira vez na história que o fato acontece. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
El Senado acaba de rechazar el pliego de Lijo. Es la información de último momento. Allí esta sesión que comenzó hoy a las 14 horas finalmente se votó en el caso de Lijo y rechazaron el pliego de Lijo. Allí está, es parte de lo que está pasando ahora en el recinto de la Cámara Alta.
Sí, ahí teníamos, bueno, la pizarra con la votación. Sí. Es una noticia de último momento, bien lo decíamos, rechazaron el pliego del hijo. Bueno, una sesión caliente, Pablo, en el Senado de la Nación, que tenía prevista que la votación fuera alrededor de las 19 horas. Bueno, se da a las 20:24 exactamente. Muchos acuerdos entre sectores de la oposición. Recordemos que se logró el quórum, cosa que estaba en duda en la apertura de esta jornada. Hubo ciertos acuerdos en los bloques opositores que tenían, ¿no?, este objetivo, luego de todas las exposiciones en el Senado, que eran, bueno, por cierta parte de la oposición, el rechazo de el pliego de uno de los jueces, Ariel Lijo.
Lo que está sucediendo ahora, se está por votar la designación de García Mancilla, actual juez de la Corte Suprema de Justicia. A ver, esto está pasando en el recinto. Sí. Germán así Abdala está justamente manejando la sesión. Una sesión que ya lleva ya varias horas, realmente con cruces muy importantes entre senadores de diferentes bancadas. El expediente recién votando, por favor. A ver si se vota. Se está pidiendo la votación ahora de la designación del doctor García Mancilla. Vamos a lo que está pasando en el recinto.
José Manuel José García
Mancilla. Faltan dos. Falta la senadora Juri y la senadora Lozada a votar.
Bueno, pero faltan votar, faltan dos.
Falta la senadora Juri y la senadora Lozada a votar. Afirmativos 20, negativos 51,
no
abstenciones 0.
Se ha alcanzado la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes establecido por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.
Se ha alcanzado la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes establecido por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución.
Ahí está, bueno, sí, lo veíamos también. Los dos pliegos, sí, en primera instancia fue el del juez Lijo, ahora el de García Mancilla. Bueno, realmente la noticia del día, Pablo, porque esta votación se esperaba ya, decíamos, para las 19, había muchísima expectativa sobre cómo iba a ser todo este debate en el Senado. El resultado, me parece que el resultado fue 20 afirmativos, algunas abstenciones, 8 por la negativa, después los vamos a ver bien allí, en pantalla, en el caso de García Mancilla.
50 y pico negativos. Bueno, así termina entonces esta sesión. Recordemos, comenzó muy temprano, en horas de la tarde, a las 14 horas, una sesión que acaba de concluir. Reiteramos, a ver, es la información, la noticia del día que llega desde la Cámara de Senadores. Fueron rechazados los pliegos de García Mancilla y de Lijo. Esto sucedió hace minutos.
E em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, Lula da Silva, diz que adotará medidas para proteger a economia. O presidente brasileiro cita a lei de reciprocidade aprovada na última quarta-feira.
O Brasil vai tomar todas as medidas cabíveis para se defender das sobretaxas de 10% adotadas pelos Estados Unidos para produtos brasileiros. A declaração foi do presidente Lula nesta quinta-feira. O presidente defendeu o multilateralismo e criticou medidas protecionistas.
Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio.
Lula discursou em evento que divulgou um balanço das ações e dos programas do governo nos dois primeiros anos.
O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. O desemprego é o menor dos últimos 12 anos. A pobreza e extrema pobreza caíram aos menores níveis da história. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei isentando do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. O novo PAC é o maior programa de infraestrutura que o país já viu, com mais de 20 mil obras em andamento, de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, e maternidades, escolas, creches e centros esportivos.
Ainda no balanço, a economia teve destaque com os crescimentos acima de 3% em 2023 e 2024, a redução da taxa de desemprego e a volta do reajuste do salário mínimo acima da inflação. O presidente assinou 2 decretos. Um utiliza R$18 bilhões do pré-sal para o Minha Casa Minha Vida e outro antecipa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas para este mês e para o próximo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Ministros de Meio Ambiente do BRICS se reúnem em Brasília. O evento discute temas como desertificação e mudanças do clima.
A ministra Marina Silva participa nesta quinta-feira da 11ª reunião de ministros do Meio Ambiente do BRICS, em Brasília. O Brasil está na presidência rotativa do grupo, que reúne, entre outros países, as principais economias emergentes, como Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a abertura, Marina destacou que a presidência brasileira do BRICS enfrenta o desafio de organizar a próxima Conferência do Clima, a COP30, frente a um novo contexto mundial.
O avanço do unilateralismo e de discussões extremistas compromete a estabilidade global, afetando sobretudo as populações mais vulneráveis. Essa instabilidade se agrava ainda mais no contexto de emergência climática em que estamos vivendo. O ano passado foi o mais quente da história, superando pela primeira vez o limite crítico de 1,5 graus Celsius.
Marina lembrou ainda que o Brasil acredita que o BRICS é um espaço fundamental e cada vez mais influente para a construção coletiva de soluções.
Devemos intensificar nossa colaboração frente à mudança do clima, perda de biodiversidade, desertificação e poluição, criando prosperidade para combatermos com mais eficiência a pobreza e as desigualdades. Hoje, representamos cerca da metade da população mundial e 39% do PIB global.
O evento em Brasília discute temas como desertificação, degradação da terra e secas, preservação, poluição por plásticos e mudança do clima. Ao final, será adotada uma declaração conjunta dos ministros do meio ambiente dos países membros do BRICS. Além dos 5 membros originais, hoje o grupo conta com outros 6 países: Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã, que participam pela primeira vez da reunião dos ministros de meio ambiente. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Taxação de Trump já afeta o Bolívar e os preços na Venezuela. A taxação imposta por Donald Trump de 15% a produtos importados à Venezuela e a de 25% a países que comprarem petróleo ou gás da Venezuela entrou em vigor nesta última quarta-feira. No entanto, as consequências já são percebidas no país governado por Nicolás Maduro. A reportagem na sequência é da Rádio França Internacional.
Linha Direta. Patrícia Moribe.
A taxação imposta por Donald Trump de 15% a produtos importados da Venezuela e a de 25% a países que comprarem petróleo ou gás do país caribenho entrou em vigor nesta quarta-feira. No entanto, as consequências já são perceptíveis no país governado por Nicolás Maduro. A economia voltou a balançar. O reflexo imediato foi percebido na cotação local da moeda norte-americana. O dólar paralelo marcou mais de 33 pontos de diferença do câmbio do Banco Central da Venezuela. A brecha assusta os venezuelanos, que temem uma nova onda de empobrecimento no país. Vamos conversar a respeito com a correspondente na Venezuela, Eliana Jorge. Eliana, por que a taxação imposta por Trump, sobretudo a transações de petróleo e gás venezuelanos, tem consequências diretas à cotação do dólar na Venezuela?
Olá, a falta de investidores estrangeiros faz com que as reservas da moeda estrangeira estejam em níveis inferiores aqui na Venezuela. Uma flexibilização feita em 2022 pelo ex-presidente americano Joe Biden às operações da petroleira Chevron em território venezuelano aportava dólares à economia venezuelana. A Venezuela há décadas é dependente da produção petroleira e essa é a fonte primordial para a entrada de dólares e também uma espécie de âncora para a estabilidade no câmbio do país. Variações na produção de petróleo têm fortes consequências na economia local. E a incerteza provocada pela taxação anunciada por Donald Trump a países que negociarem com Caracas, petróleo e gás, reacendeu a fragilidade no mercado cambial interno. Sem garantias externas, o bolívar, que é a moeda venezuelana, diariamente vem perdendo valor, trazendo consequências imediatas ao bolso da população. Com isso, a Venezuela volta à instabilidade econômica, marca da pressão norte-americana que visa sufocar o questionado terceiro mandato de Nicolás Maduro. Porém, no meio dessa situação, é a população que acaba sendo a mais penalizada.
O que o governo de Maduro pretende fazer para tentar recuperar a economia, apesar da taxação dos Estados Unidos a quem negociar petróleo e gás com a Venezuela, Eliana?
Olha, esse estrangulamento do governo Trump ao do de Maduro tende a levar o governo da Venezuela a recorrer ao mercado paralelo, negociando as commodities com países aliados e contrários aos Estados Unidos. A Venezuela pode, inclusive, tentar vender petróleo e gás com desconto para tentar driblar uma possível recessão econômica acarretada pela escassez e encarecimento da moeda estrangeira por aqui. No entanto, resta saber se, inclusive, os países aliados ao regime de Maduro teriam fôlego econômico ou estariam dispostos a enfrentar taxações e blindagens ainda maiores de parte dos Estados Unidos. A China, que é um dos maiores, ou era um dos maiores compradores de petróleo da Venezuela, semana passada deu um passo atrás e desistiu das negociações com o governo de Maduro, pelo menos com essas commodities. Por sua vez, o governo da Espanha manifestou que apoia e espera que a empresa petroleira Repsol e o governo de Donald Trump possam chegar a uma solução para que a petroleira espanhola possa continuar operando aqui na Venezuela.
E Eliana, o que o governo vem fazendo para controlar ou minimizar essa situação?
Nesta quarta-feira, o dólar fechou em 70 bolívares pela cotação do Banco Central da Venezuela, que é oficial, e a 103 bolívares no mercado paralelo. Ou seja, cada dia aumenta a brecha entre as cotações. Só no primeiro trimestre deste ano, a moeda venezuelana perdeu mais de 24% de seu valor. O governo tenta incentivar a população a fazer transações em bolívares, mas todos os preços por aqui são baseados na moeda estrangeira, ou seja, a inflação aqui na Venezuela é sobre o dólar e não sobre a moeda nacional. No entanto, quem tem bolívares prefere gastá-los imediatamente, temendo a desvalorização da moeda, ou comprar muito rápido dólares antes que essa moeda se desvalorize. Isso acontece aqui no país pelo menos duas vezes por dia, pela manhã e à tarde, quando são anunciadas as cotações do dólar pelo Banco Central. E no último 25 de março, o presidente Nicolás Maduro entregou ao Banco Central da Venezuela uma tonelada de ouro, tentando garantir uma certa estabilidade econômica, pelo menos na cotação da moeda estrangeira. E Maduro também convocou o empresariado, os trabalhadores e o povo à máxima união produtiva.
Qual o comportamento dos preços e da população frente a essa nova desvalorização do bolívar, Eliana?
Embora os preços expostos nas vitrines estejam em dólares, estabelecimentos comerciais são obrigados a cobrar em bolívares, de acordo com a taxa do Banco Central da Venezuela. Para compensar a disparidade, os preços são constantemente reajustados e quem sofre, claro, é o consumidor. Por exemplo, uma lata de leite em pó de 2 litros custa o equivalente a R$ 398,00. O Instituto de Investigações Econômicas e Sociais da Universidade Católica Andrés Bello estima que a inflação deste ano será de 220%, enquanto a desvalorização do bolívar poderá superar os 150%. Já o Observatório Venezuelano de Finanças, que é ligado à oposição, aponta que a brecha cambial continuará em alta, o que provocaria maior volatilidade da inflação e também no tipo de câmbio por aqui.
Obrigada, Eliana Jorge, correspondente da RFI na Venezuela.
E encerramos falando em inteligência artificial, que poderia impactar 40% dos empregos em todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. A ONU afirmou ontem, quinta-feira, que o mercado global de inteligência artificial deve alcançar US$ 4,8 trilhões até 2033 e impactar 40% dos empregos em todo o mundo.
O mercado global de inteligência artificial deve alcançar US$ 4,8 trilhões, cerca de R$ 27 trilhões, até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa. Mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média. A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dexista, que prepara o nosso especialista, Arnaldo Slane. E começamos o habitual recanto de sugestões e de escutas, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionamos que as frequências que aqui citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje mencionando a rádio Nadarason International, uma emissora que transmite da Ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul e da Grã-Bretanha, em ambos os casos com direção ao Tchad, emitindo programas em idiomas Buduma, francês, Canembu e Kanuri. Aparentemente, esta estação foi retirada da sua denominação da palavra International, razão pela qual a estação agora é denominada apenas Rádio Nadarason, o que irradia os seus espaços nesses horários, frequências e locais transmissores. De 5 a 6 UTC pelos 6.195 kHz, WOF, com 250 kW. De 6 a 7 horas UTC pelos 9.535 kHz via Wolferton com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC pelos 12.050 kHz via Ascensão com 250 kW. De 18 a 21 horas, é também UTC pelos 12.050 via Wolferton, na Grã-Bretanha, com 250 kW. E de 19 a 20 horas, UTC, também de Ascensão e também com 250 kW. Informa a Rádio Miami Internacional, essa prestigiosa e querida emissora americana responsável por duas transmissões no exílio do Centro TDF Issoudun para a Etiópia. De 16 a 16h30 UTC, irradia pelos 15.710 kHz, com 500 kW aos sábados, Moresh Voice de Amara Internacional Rádio, em idioma amárico. Por outra parte, às quartas e sábados, de 17 a 17h30 UTC, pelos 15.215 kHz, também com 500 kW, foi informada a Fano Demps, transmitindo em amárico. E continuamos na África, exatamente no Mali, onde a Rádio Nacional de Mali, ou ocasionalmente a ORTM, Office de Radiodifusão Televisão de Mali, como também é identificada a própria emissora com frequência, é uma das estações que ainda podem ser escutadas na onda curta nesse continente. Pode tentar a sua sintonia de 6 a 8 horas pelos 5.995 kHz. O programa das manhãs, Ocean de Coq, ou também de 8 a 18 horas pelos 9.635 kHz e de 18 a 24 horas na frequência de 5.995 kHz. Continuamos agora com uma curiosa notícia que tiramos da página web da Rádio Taiwan Internacional, que foi escolhida como a emissora internacional mais popular na votação organizada pelo Clube de Deixistas Sem Fronteiras em 2024. O reconhecimento foi otorgado por ouvintes de fala hispana de 29 países, destacando também o seu programa El Cartero, que ganhou nas categorias de correspondência de ouvintes e notícias mais populares. Desde o seu retorno às transmissões pela onda curta em 2020, a Rádio Taiwan Internacional demonstrou um impressionante crescimento, conseguindo o primeiro lugar com 70% dos votos. O evento reuniu ouvintes de países da Hispanoamérica, da Europa e da Ásia, entre eles Argentina, Espanha, México, Peru e os Estados Unidos. Com uma forte concorrência de emissoras como Rádio Romênia Internacional e Rádio Nacional da Espanha, a Rádio Taiwan Internacional se posicionou como líder na preferência dos ouvintes hispanofalantes. Seus apresentadores também foram reconhecidos, com Andrea Wang, Sol Hong e Vanessa Lo destacando entre as favoritas do público na categoria feminina, enquanto Paco Najar e Iker Izquierdo conseguiram posições destacadas em conduções masculinas. Finalizamos com uma notícia ruim. Dia 1 de janeiro de 2025, o serviço da rádio exterior turco, conhecido como a Voz da Turquia, abandonou as suas emissões em inglês. Isso deve ser considerado como um duro golpe para a audiência de onda curta de fala inglesa, porque tinham considerável interesse no serviço em inglês da emissora turca. Contudo, a decisão estratégica foi tomada há muito tempo. As emissões de onda curta em inglês foram desarmadas parcialmente quando foi lançado o serviço de televisão Vodafone World em 2015. Poderíamos perguntar se existe algum temor com um efeito dominó com outros serviços da emissora internacional turca, entre os quais está, por exemplo, o idioma espanhol. A marca digital TRT também está disponível em árabe, farsi, francês, alemão, russo, espanhol e outras línguas. O primeiro candidato a ser eliminado da onda curta bem poderia ser o serviço em árabe, já que desde 2010 existe uma transmissão televisiva nessa língua. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar de hoje. Lembrem que é um programa que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain especialmente para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina e seu mundo.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al Mundo.
Estamos já dentro da produção Novo Som Argentino, que prepara Hernando Espejo, junto à Nacional Rock, especialmente para a Rádio Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular do rock, do pop e da música eletrônica. E hoje, em primeiro lugar, temos uma nova música da já clássica banda Nahual, uma banda do bairro portenho de Mataderos, criada em 2001. A música La Ilusión, que vamos escutar, tem um solo do grande guitarrista Claudio Tano Marcello, ex-músico da banda Alma Fuerte, e fará parte do sexto álbum de estúdio da banda, que é de próximo lançamento.
Para hablarte tarde, no hay duda, no habrá lamento, porque la muerte esperando está para mirarme.
Continuamos agora com Cactus, uma banda de rock da periferia sul da cidade de Buenos Aires. Músicas com um espírito festivo que leva o grupo a fazer shows ao vivo muito alegres. A Cactus estreou como IP Mares Iguales em 2014. A música Manzana Mansa é o nome do novo single, com um som semelhante ao melhor da banda Los Piojos.
Con cada derecho que apariencia se engaña, por cada 20 pinceles, por cada 20 palabras, por cada 20 sueños habrá 8000 balas.
Acorralar.
Y quien dice que no fue ese gusano, el primero que le soltó la mano,
el partido es afano, prensó y se fugó.
E encerramos com o novo single de La Mississippi, uma lendária banda daqui de Buenos Aires, formada em 1988. Aqui, apresentando uma nova versão de um clássico da Papos Blues, Sucio e Desprolijo, com a participação excepcional do grande guitarrista espanhol Javier Vargas, líder da Vargas Blues Band.
Yo sé que estoy piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome moras todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Dicen que así no puedo ser. No cambia nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz.
Yeah. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar este encontro em português e fazer já a despedida, até pelo menos segunda que vem, tomara. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, Glória Sarmiento na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando a plataforma da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde vão encontrar toda a atualidade informativa do nosso país em todas as línguas em que trabalha a diário o serviço da RAI Argentina ao mundo. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom fim de semana e então que seja até segunda que vem.